O ministro das Infraestruturas garante que o Estado não quer ficar com a Ground Force. O presidente da empresa considerou como ultimato inaceitável a resposta que recebeu do governo à proposta para viabilizar a empresa. O administrador diz que ofereceu a sua posição acionista como garantia de que a empresa vai pagar à TAP os adiantamentos necessários para pagar os salários em falta e que Pedro Nuno Santos propõe a perda das ações relativas a 50,1% do capital na Ground Force se o Estado se atrasar na concessão do aval para um financiamento bancário. Numa conferência de imprensa esta noite, Pedro Nuno Santos garantiu que o Estado não quer nacionalizar a Ground Force e, por isso, apela ao sócio maioritário para aceitar a condição pedida pela TAP para continuar a fazer adiantamentos e pagar salários.
Percebam que nós estamos a fazer um grande esforço para conseguir que o dinheiro possa entrar na Ground Force e os salários serem pagos, mas nós não podemos continuar a adiantar dinheiro sem garantias claras e firmes. Esta é a nossa posição neste momento e, portanto, o apelo que eu faço ao sócio maioritário da Ground Force é que aceite a condição que a TAP está a pedir, porque quando o empréstimo bancário chegar à Ground Force, pode pagar a dívida à TAP e a garantia deixa de existir e, portanto, não há nenhum risco de controlo da empresa pela TAP.
Pedro Nuno Santos deixa ainda uma pergunta ao presidente da Ground Force.
Porquê que a Ground Force não aceita a exigência da TAP se de facto faz intenção de pagar à TAP a dívida depois de receber o financiamento bancário? Nós não queremos ficar com a Ground Force. A TAP não pode, a prazo, manter uma posição maioritária numa empresa de handling e, portanto, não está em causa querermos nacionalizar a companhia. Aquilo que nós queremos é criar soluções para que se paguem os salários dos trabalhadores da Ground Force sem estar a criar um problema maior à TAP.
A questão é deixada esta noite pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. O ex-comissário europeu Carlos Moedas apresentou a candidatura à Câmara de Lisboa. Carlos Moedas quer concretizar o sonho de ser presidente da Câmara da Capital, chama a candidatura a um projeto de vida e promete unir o centro-direita. A apresentação aconteceu a Isabel Costa ao início da noite.
Chamo-me Carlos Moedas. E conto consigo para exigir mais, para ambicionar mais e para assim juntos.
Um alentejano de Beja, apaixonado por Lisboa, cidade que transformou num projeto de vida.
Eu estou aqui para ser presidente da Câmara de Lisboa. E, portanto, o meu projeto de vida é ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
Carlos Moedas confessa que não foi uma decisão fácil.
Foi um processo difícil. Foi um processo de decisão de vida.
O ex-comissário europeu diz que já traçou um plano.
O meu plano começa por congregar este espaço que eu chamaria de não socialista, moderado e progressista.
Um plano que passa por unir o centro-direita.
É muito importante para a nossa democracia unir o centro-direita em Portugal.
Para já, conta com os apoios do PSD e CDS, mas decorrem negociações com o Movimento Partido da Terra, o Iniciativa Liberal, o Aliança e o Partido Popular Monárquico. Caberá depois aos eleitores escolher.
E os lisboetas vão ter uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade que será entre escolher mais do mesmo ou escolher um projeto que é diferente.
Carlos Moedas promete uma Lisboa não só para turistas, mas para os lisboetas.
Esta cidade existe há mais de 900 anos. Lisboa pode e deve ser muito mais do que tem para mostrar.
Está apresentado o candidato do PS e do CDS, pelo menos, à Câmara de Lisboa. E os autarcas independentes saíram esperançados do Parlamento, das reuniões que mantiveram com os partidos políticos, esperançados numa alteração da lei eleitoral autárquica. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, mostrou-se com esperança de que os partidos alterem o que está mal nesta lei.
Cada um dos partidos, naturalmente com posições diferentes e posições diversas, uns convergindo mais connosco e outros convergindo menos connosco, já perceberam que alguma coisa terá que ser feita e deverá ser feita. Acreditamos que no final, no dia 31, quando nós nos reunirmos em Porto Alegre, teremos então algumas garantias, já então, de que podemos preparar as várias candidaturas pelo país fora.
Rui Moreira, no final de uma reunião com dos independentes, dos autarcas independentes, com os vários grupos parlamentares na Assembleia da República, por forma a que consigam alterar a lei eleitoral autárquica que dizem prejudicar os autarcas que são eleitos de forma independente. Tempo agora para o europeu de pista coberta na Polónia, porque há um volte-face na participação portuguesa. Mariana Machado foi repescada para a final dos 3 mil metros e a prova realiza-se já esta sexta-feira. Eduardo Gonçalves.
É bem verdade, Luís, foi um volte-face inesperado. Mariana Machado havia concluído na 8ª posição a segunda série eliminatória dos 3 mil metros, estava fora da competição. Sucede que, a posteriori, o Comitê Técnico decidiu desqualificar duas atletas que tinham competido na mesma eliminatória e, assim, do 8º lugar, Mariana Machado passou para a 6ª posição. É, de resto, a última repescada para essa final que vai ocorrer esta sexta-feira. 8 minutos.
Perdemos o contacto com o enviado especial da Antena 1 à Polónia, Eduardo Gonçalves. Nós ficamos com o essencial da informação, esse volte-face para Mariana Machado, que foi repescada para a final dos 3 mil metros, a prova que se realiza esta sexta-feira na Polónia, um campeonato de pista coberta que a Antena 1 está a acompanhar com a reportagem do Eduardo Gonçalves. O Benfica vai defrontar o Braga na final da Taça de Portugal de futebol. Vai ser a primeira vez que as duas equipas se encontram numa final da prova. O Benfica venceu esta noite por Estoril por 2-0. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, se mostrou satisfeito com o objetivo alcançado.
O objetivo principal foi atingido. Segundo objetivo, rodar a equipa, dar-lhe capacidade física daqueles jogadores que não têm jogado tanto. E, portanto, estes dois objetivos foram atingidos.
Já o treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, diz que sai da prova, mas com a cabeça erguida.
Damos o nosso melhor e é com muito orgulho que saímos da Taça de Portugal com um caráter tremendo destes jogadores, com uma forte personalidade, da qual me sinto bastante orgulhoso.
O orgulho do treinador do Estoril, apesar de sair da prova, a final da Taça de Portugal, uma final inédita, vai defrontar Benfica e Braga no dia 23 de maio. O desconfinamento tem que ser feito de forma gradual, é a recomendação deixada pelo Conselho Nacional de Saúde. O presidente deste órgão consultivo do Governo e que representa várias organizações da sociedade civil explica que há três condições que devem ser tidas em conta para tomar uma decisão. Henrique Barros explica que essas condições não passam apenas pelas condições sanitárias, mas também pelas condições económicas.
Esse movimento deve ser feito na ponderação de três grandes indicadores. Um, que é um indicador de natureza eminentemente sanitária e que são as medidas que nos vão dando a frequência, a importância da infecção e da resposta dos serviços de saúde à infecção. O outro é a evolução da organização e das respostas da economia portuguesa. E o terceiro é aquilo que nos indica a forma como nós, enquanto sociedade, estamos a ser capazes de viver esta situação e encontrar soluções.
O presidente do Conselho Nacional de Saúde defende também uma testagem abrangente, sem necessidade de receita médica. Defende ainda que deve ser estudada a produção nacional de vacinas, assim como mecanismos e acordos que permitam aumentar essa produção. Na Nova Zelândia, milhares de pessoas da costa leste do país tiveram que se deslocar para as zonas mais altas e a maior cidade ficou em alerta depois de vários sismos fortes. Em cerca de 8 horas, têm obrigado a emitir vários alertas de tsunami. Antena 1 conversou com Filipa Tomás, ela é uma portuguesa que vive em Auckland. Ela explicou que sentiu vários sismos logo desde a madrugada.
Estava a dormir e senti uma certa turbulência no quarto, mas não muito grande, porque afetou mais áreas a norte de Auckland.
E continuou então a dormir?
Sim.
Não se levantou?
Não, não me levantei.
E de manhã?
Acordei às 6 da manhã, comecei a ler as notícias e apercebi-me que tinha havido vários avisos, mas para diferentes áreas da Ilha Norte na Nova Zelândia. Depois houve um novo tremor de terra por volta das 8 da manhã, aqui na Nova Zelândia, e então lançaram um novo aviso para as áreas norte, a norte de Auckland. Já mostraram na televisão e na social media que foi um abalo forte em certas zonas, com coisas a cair, de prateleiras e coisas assim.
O retrato feito por Filipa Tomás, uma portuguesa que vive em Auckland e que explica também à Antena 1 que as autoridades pediram às pessoas para irem para zonas mais elevadas e para que não estejam na praia.
A resposta do Serviço de Emergência é que está a haver uma série de tremores de terra, não sabemos exatamente como é que isto se vai manifestar, não tínhamos a certeza e, portanto, começaram a pedir às pessoas para evacuar as zonas costeiras e para irem para montanhas ou mais distanciados da zona costeira. E agora houve um novo aviso também para o Ocon, para que as pessoas não estejam perto de nenhuma praia ou estuário ou marina. O risco de tsunami não é grave para o Ocon em si, mas estão a prever uma certa agitação das águas, das correntes, e, portanto, estão a pedir às pessoas para não estar na praia de forma nenhuma.
O retrato feito à Antena 1 por Filipa Tomás, uma portuguesa que vive em Auckland, na Nova Zelândia, onde está emitido um alerta de tsunami. Um relatório publicado pela Amnistia Internacional aponta para a morte de pelo menos 17 mil profissionais de saúde com Covid-19 no ano passado, em todo o mundo. Para proteger milhões de trabalhadores do setor, as três organizações que apresentaram os dados apelam a uma ação urgente, por exemplo, para acelerar o processo de vacinação de quem continua na linha da frente. Virgílio Luís Silva.
O alerta é feito através de um relatório conjunto da Amnistia Internacional, Public Services Internacional e UniGlobal Union, onde as três organizações apelam a uma ação urgente para acelerar o processo de vacinação de quem continua na linha da frente. Continuam a aumentar as desigualdades no acesso às vacinas. Até agora, mais de metade das doses foram administradas em apenas 10 países considerados ricos e que representam 10% da população mundial. Mais de 100 países não vacinaram ainda uma única pessoa. O relatório denuncia ainda que a cada 30 minutos morre um profissional de saúde e afirma que os governos devem ser responsabilizados por essas mortes. O documento fala de casos de profissionais de saúde que levantaram preocupações no contexto da resposta à Covid-19 e depararam-se com retaliação por parte dos governos, situações que vão desde a detenção e prisão até ameaças e despedimento. Em quase todos os 63 países e territórios observados pela Amnistia Internacional, profissionais de saúde relataram graves faltas de equipamento de proteção pessoal.
A Covid-19 já matou cerca de 17 mil profissionais de saúde em todo o mundo.